O tema de hoje, pedindo a bênção de Deus sobre os nossos projetos de vida. Começamos com um texto que já tivemos oportunidade de ler, de fazer estudo bíblico. Provérbios 16, versículo 3, que diz: peça a Deus que abençoe os teus planos e eles darão certo. Repita comigo: peça a Deus que abençoe os teus planos,
que abençoe os teus planos
e eles darão certo.
E eles darão certo.
Meus queridos irmãos e irmãs, todos nós temos idealizações, propósitos, planos. Desde que tomamos consciência, quando numa idade que somos capazes de discernir as coisas, de entender o mundo que nos rodeia, nós começamos, já desde criança, quando o pai pergunta: você quer ser o quê? Quero ser doutor. Não é assim? Quero ser doutor. Ninguém quer ser padre, né? E quando o menino diz: eu quero ser padre. Não, padre não ganha dinheiro, não. Queira ser advogado, queira ser juiz, queira ser médico. Temos planos, propósitos alcançáveis, possíveis, e outros não alcançáveis. Traçamos projetos e até inventamos coisas que serão para a nossa realidade impossíveis. Eu digo a vocês que o que eu vivo como padre, como pessoa, eu nunca imaginei que fosse possível. Menino velho, moleque, que nasceu numa cidade pequena, no interior da Paraíba, no sertão paraibano, pudesse estudar, por exemplo, na Itália. Quem imaginaria isso? Eu nunca imaginei. Mas Deus, quando Ele quer, Ele faz. Se nós temos projetos de vida, é sinal que estamos vivos. Se você olha para a sua casa e quer que essa sua casa seja pelo menos rebocada, é sinal que você está vivo. Amém? Porque a tendência é que nos acostumemos com a rede remendada, com aquela cama velha, que você deita para um lado, deita para o outro, e não encontra lugar. Com aquilo que você possui, e existe muitas vezes, o povo brasileiro é muito conformado, e ainda cai na tentação de dizer: não, seja feita a vontade de Deus. Deus quis assim, tá bom, tá bom. Deixa como tá. Completa a frase. Deixa como tá. Hein, Luciana?
Para ver como é que fica.
Deixa como tá para ver como é que fica. É, nada muda mesmo. Nada muda mesmo. Porque eu nasci para sofrer. Meus irmãos, se nós não sonhamos, se nós não temos expectativa para a vida, é sinal que estamos mortos, que deixamos de viver. Era o que Jó dizia, capítulo 17, versículo 11 de Jó. Ele dizia: meus dias se esgotam, meus projetos estão aniquilados, frustraram-se os projetos do meu coração. É o que hoje a gente chama de depressão. Jó teve seu momento de depressão. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde. E teve um momento que Jó desejou a própria morte. Vimos isso quando falamos de depressão aqui o ano passado. Jó, Jeremias, Moisés, Paulo, mesmo homens de Deus, foram tentados a cair no desespero, na desesperança. E quem aqui não já passou por isso? Sim ou não? No momento de dor, de dificuldade, dizemos como Jó: meus projetos estão aniquilados. Não deu em
nada.
Não deu em nada. Não deu em nada. Não adiantou nada eu rezar, eu trabalhar, né? Não deu em nada. Devemos ter planos, devemos lutar para conquistar e alcançar estes planos, esses projetos. Porém, o segredo, qual é o segredo dos vencedores? Qual é o segredo dos vencedores? Primeiro é sonhar. Amém?
Amém.
Primeiro é não se conformar. Você olha para o seu marido e diz: essa peste aí não tem jeito, essa praga ruim que o diabo carregue. Eu já ouvi isso de pessoas, de mulheres tão sofridas, que diz: padre, meu marido, que o diabo carregue, eu não aguento mais. Você perdeu a esperança, você perdeu a expectativa de que Deus pode mudar o seu marido. Será que Deus pode mudar aquele maridão que está em casa essa hora? Com aquele calção velho que faz um mês que ele veste, sem camisa, deitado no sofá. Será que tem jeito? Aquele filho que essa hora está na droga, na boca de fumo, na violência, que se envolveu com a gangue. Será que tem jeito? É preciso que você acredite, tenha sonhos, planeje em Deus mudar essa situação. Será que você vai sair daquele barraco que está caindo na sua cabeça? Será que aquela goteira que fica pingando a noite toda numa vasilha, será que vai mudar? É preciso sonhar. É preciso sonhar. É preciso começar a ver as coisas com um olhar diferente. A maioria das pessoas, diante da pandemia, estão atemorizadas, doentes, derrotadas, com medo. Elas vivem do que diz o jornal, do que a televisão fala. Elas vivem de acordo com as notícias que saem. Elas não têm esperança, porque o mundo roubou a esperança. É importante colocar o nosso projeto de vida nas mãos certas. Diga: é preciso
colocar
os projetos de vida
nas mãos certas.
Tá bom, padre, eu vou na missa de quinta hoje, tô lá fora, não entrei, mas eu vim, tá aqui meu papelzinho, e apresento a Deus: Senhor, toca aqui, realiza aqui, faça um milagre aqui. E você fica esperando que Deus desça como a fada madrinha desceu quando a gata borralheira, era?
Gata.
Não era?
Gata borralheira.
Estava em casa chorando que as irmãs tinham ido para a festa e ela era chamada, era gata borralheira.
Isso.
Né? Aí aparece a fada madrinha e pega uma abóbora e bate com o seu condão, né? Sua varinha, e a abóbora vira uma carruagem. Toca nas suas roupas maltrapilhas e sujas e vira um vestido brilhante. Não, Deus não é fada madrinha. Não. Deus não age dessa forma. Não é importante somente fazer Deus conhecer o seu projeto. Deus precisa estar presente como alguém que não apenas conhece o seu projeto de vida, o seu plano, o seu sonho, mas alguém que se torna participante do seu sonho, participante do seu projeto de vida. Ele vai tomar decisões junto com você. Você vai dividir o peso do dia a dia com ele. Você vai apresentá-lo a cada manhã. Davi dizia no Salmo 5, antes de amanhecer, quando surge a aurora, eu já estou diante de ti e apresento a ti as minhas orações. Davi dizia: eu me levanto de madrugada. Deus ajuda. Deus ajuda
quem cedo madruga.
É, e eu diria: Deus ajuda quem cedo reza, quem cedo apresenta seus projetos. Você acorda cansado, sonolento, preocupado, tem uma dívida para pagar, tem uma prova que eu vou fazer, tem um sei lá o que que está acontecendo, mas quando você dobra os joelhos, você diz: meu Deus, tu estás comigo, eu quero dividir meus sonhos com você. Amém?
Amém.
Deus, eu quero dividir meus projetos de vida com você. Deus, eu quero dividir minhas alegrias com você. Deus, eu quero dividir minhas tristezas com você. Deus, eu quero dividir tudo com você. Esses 40 dias poderiam ter sido um inferno na minha vida. Ninguém acredita que eu fiquei 40 dias dentro do hospital. Lá os acompanhantes, o máximo que passavam era 3, 4 dias. E ali dentro eu pude ver também a miséria da humanidade. Mães abandonadas por filhos que chegavam lá e dizia: fique aqui. E as enfermeiras diziam: mas essa mulher é cega, sua mãe é cega, não posso ficar. E a mãe cega ficou lá cega, e o filho foi embora. Uma outra mãe, que antes de morrer, eu estava lá, disse: chame o meu filho. E o filho disse: não. Mandou a mulher dele, mandou a esposa, a nora no caso, e a nora foi, e ela procurou o filho, não viu, fechou os olhos e morreu. Nesse período, 5 pessoas morreram lá no hospital, mas Deus me deu uma graça, de acreditar, que naquele momento, Deus estava comigo, Ele estava acordando comigo, se deitando comigo, sofrendo comigo. Por isso que a Bíblia diz: o Senhor está comigo e eu nada temo. Feliz o homem que acredita no Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? Que mal me poderá fazer o homem? E uma graça que Deus me deu foi de nenhum momento murmurar nem reclamar: Senhor, por quê? Se você soubesse quem era Deus, você não perguntava por quê. Por quê? Você simplesmente dizia: Pai, eu não te entendo agora, mas eu confio em ti. Amém?
Amém.
Pai, eu confio em ti. Eu não entendo isso que eu estou passando, mas eu espero em ti. Deus precisa estar presente em todos os momentos. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Diga: é o Senhor.
É o Senhor.
Quem dirige?
Quem dirige
os meus passos.
Os meus passos.
Se o Senhor dirige os seus passos, você não vai trair sua namorada nem sua mulher num motel, porque Deus nunca vai lhe levar para um motel. Se Deus dirige os seus passos, você nunca vai procurar droga, porque Deus não vai dirigir seus passos para a morte, não. De forma nenhuma. Provérbios 19:21 diz: há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Por isso, a coisa melhor é dizer como Jesus disse na hora da sua angústia e dor: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Quando você diz isso, não é que a vontade de Deus é um inferno. Às vezes eu digo, a pessoa chega, apresenta um problema, eu oro e digo: seja feita a vontade de Deus. Não, padre, não. A pessoa tem medo da vontade de Deus, como se a vontade de Deus fosse matar a pessoa. Você vai no hospital e diz: seja feita a vontade. Não, não, não. Você não sabe o que é a vontade de Deus. O tempo que mais fomos felizes foi o tempo em que Adão e Eva no paraíso fizeram a vontade de Deus. O pior momento da minha e da sua vida é quando nós fazemos a nossa vontade. Nós somos os piores algozes de nós mesmos. Nossa vontade leva ao inferno. Um dia perguntaram a Paulo Coelho, o bruxo, né? Aquele escritor que se intitula Bruxo. Perguntaram para ele: como é que uma pessoa pode se tornar bruxo, né? Pertencer ao mal? Ele disse: basta ela fazer a sua própria vontade todo dia. Então, os meus planos, os meus projetos, não pode ser a minha vontade, o que eu quero. Por outro lado, fazer a vontade de Deus não é aceitar tudo de modo passivo, doentio. Seja feita a vontade de Deus. Seja feita. Não tem mesmo o que fazer. Deus quis que eu ficasse aqui com a goteira na minha cabeça. Deus quis que eu estivesse aqui com esse emprego velho. Faz 20 anos que eu estou aqui. Não. Não. Como é que você vai saber se é a vontade de Deus? Se você tiver intimidade com Ele. Nesses 40 dias de hospital eu sabia: é a vontade de Deus que eu esteja aqui. E eu só tinha como dizer: obrigado, Senhor. Faça a tua vontade. Por isso que um projeto de vida, um plano de vida para 2021 precisa estar debaixo da santa vontade de Deus. Até porque, cadê os poderosos da terra para resolver o problema de um vírus? Cadê? Ah, mas fizeram a vacina. Fizeram, mas foi aprovada sob condição às pressas. Não é 100% garantido. Nem ninguém sabe o que é que vai acontecer. Infelizmente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me invocar e se humilhar, eu descerei do céu e o abençoarei. Às vezes alguém mandava mensagem para mim e dizia: valha-me Deus, padre, o senhor está dentro do hospital, o senhor vai pegar Covid. Eu digo: não, Deus me tirou lá de fora para eu não pegar aqui dentro. Eu estava no melhor lugar do mundo para não pegar Covid, que lá não podia entrar visita, não podia entrar ninguém. Eu estava cercado. No final eu já estava gostando. A tia Toinha ontem disse assim: parece que você e o Luiz estão querendo é ficar aí. Eu digo: ora, é um hotel onde eu estou aqui. Não estou brincando, não, estou falando sério. Me adaptei. Porque Santa Paula Francinete dizia: vontade de Deus é o meu paraíso. O plano de Deus, o projeto de Deus para você é o seu paraíso. Deus planejou desde toda a eternidade um marido lindo, uma mulher linda. Aí você escolheu o primeiro que apareceu. Se lasque agora. Você não olhou para a alma dele, olhou para o músculo do braço, olhou porque ele era bombado, olhou porque ele era bonito, olhou porque ela, né? Mas não era ela, não era ele, casou errado. Você caiu na primeira coisa. Não encontrou sua vocação. Por isso que está num emprego miserável. Não estudou, com preguiça. Não estudou. A maioria das pessoas poderiam estar em níveis muito mais altos, mas foram acomodadas. Preguiça de estudar, preguiça de lutar, preguiça de ir além, preguiça de saber o que é que Deus quer nesse momento. A gente não crê que Ele faz sempre a vontade dEle para o nosso bem? Então hoje eu concluo essa primeira parte, deixando essa frase que é o rema dessa noite. Não basta apresentar os projetos de vida a Deus. É preciso que Ele faça e realize junto comigo. Por isso a Bíblia mostra homens como Davi, que quando viu a oportunidade de vencer aquele gigante... Davi sabia que ele não podia vencer o gigante. Sabia ou não sabia? Sabia, ele era um menino velho. Os irmãos olharam para ele: esse petulante, vai para casa, seu, ainda está mijando na cama, vai embora, seu moleque, você é nada, nós somos soldados, estamos com medo de Golias. Ele disse: não, ele vem a mim em nome dele mesmo, mas eu vou a ele em nome do meu Deus. Em nome do meu Deus. E uma pedrada só derrubou o monstro. Porque Deus estava na mão de Davi. Amém?
Amém.
Agora, é preciso passar pela prova. É preciso passar pela dificuldade. Quando eu cheguei no hospital a primeira noite, nós chegamos lá, já era muito tarde. Quando fomos dormir, era já praticamente 2 horas da manhã. Tinha ido para o hospital de Messejana às 10 da manhã. Aqui eu agradeço ao Pedro e à Jaqueline. Deus os abençoe. Aqui eu agradeço a irmãos que me ajudaram nesse tempo. A Rosa, ao Júnior, Vevé, o Júnior. E quando eu consegui botar meu tio para deitar, eu perguntei: eu vou dormir aonde? Tinha uma cadeira de pau, uma preguiçosa de pau assim. E eu não tinha levado nada, só tinha uma toalha que eu tinha tomado banho e estava molhada. Botei em cima daquela cadeira de pau mesmo, uma preguiçosa assim, de madeira assim, ó. É? Cheia de uns ferros, né, que ela fica balançando. Estirei a camisa, a toalha. Quando eu encostei as costas, senti o frio da toalha molhada. E eu disse: Senhor, eu me deito nessa cadeira como tu te deitaste sobre a tua cruz. Se assim queres, eu quero. No outro dia, eu fui para o seminário com 13 anos de idade. Estudei toda, naquela época chamava quinta série, né? O primeiro grau, o segundo grau no seminário. Lá no seminário, a cozinheira fazia a sopa e colocava na mesa 4 da tarde. E a gente ia comer às 7 da noite. Quando a gente chegava, dizia: olha o mapa mundi aqui em cima da sopa, porque a gordura esfriava, né? E ficava só aquele boiando, né? A gente brincava que era o mapa do Brasil, do mundo, ficava vendo o mapa do mundo na sopa. E é óbvio que eu fiquei com trauma de sopa. No segundo dia, a janta, sopa. Terceiro dia, sopa. Quarto dia, sopa. Quinto dia, sopa. Sexto dia, sopa. 40 dias de sopa. E no início eu peguei aquele copo e olhei para aquela sopa. E me lembrei que na Bíblia dizia que o maná tinha um gosto que a pessoa queria ter. Na Bíblia diz que o maná, a pessoa queria assim, gosto de churrasco tinha, né? E aí eu enfrentei. Tinha dia que eu não conseguia. Aí tinha uns gordinhos lá que era acompanhante como eu. Para eles era a maior felicidade quando eu não conseguia. Que eu dava para eles, né? Mas aí nesse dia chegava a Vevé e o Júnior. Às vezes nem avisava: padre, a gente veio trazer uma jantinha para o senhor. E trazia um cuscuzinho com carne do sol. Eita, meu Jesus. Hã? Teve um dia, eu já estou dando testemunho, pode colocar a música aí. Que a pessoa lá da faxina, né, que trabalha na limpeza, serviços gerais, chegou lá. Depois do almoço, eu disse: ô padre, só dá vontade de comer um docinho, né? Eu disse: é, minha filha, mas não tem. Já pensou uma rapadura? Ô, Jesus, me dê uma rapadura. Imagina rapadura dentro do hospital. 16h, o pessoal lá da portaria me ligou, disse: padre, tem um casal aqui esperando. Eu disse: quem é esse casal? Não, é da Shalom da Parangaba. Eu nunca tinha visto eles. E eu cheguei lá embaixo, a mulher tinha trazido um prato de tapioca, 12 tapiocas, bem quentinha, com manteiga, que depois eu dividi com as enfermeiras, né? Era uma festa lá. Mas na hora que eu ia saindo, ela disse: padre, peraí, Jesus lhe mandou uma coisa. Me entregou uma rapadura. Não estou mentindo, Nossa Senhora sabe disso. Aliás, meu secretário, a rapadura é tão boa que ainda estou com ela. Ainda hoje eu comi um pedaço, não foi, meu filho? O Anderson me trouxe. Está lá a rapadura. Deixa eu botar uma foto da rapadura. Porque Deus cuida de você. Ele cuida, Ele sabe. E no dia que eu disse: Senhor, eu queria tanto uma rapadura, aquele casal, não sei nem quem é. Assim, não conheço, eles me conhecem. Eles foram lá com a rapadura. No domingo, e aqui eu quero agradecer o doutor Marcelo Paraíba, doutor Haroldo Brasil e a família Paraíba, que são os proprietários do Hospital Menino Jesus da Parangaba, descobriram que eu estava lá. Doutor Haroldo disse: padre, eu nunca vi tanta gente ligar, médicos perguntando pelo seu tio, pelo senhor. Nós vamos lhe botar no quarto, só você e o seu tio. E eu fiquei nesse quarto, eu e o meu tio, um quarto particular. E na hora do almoço, do primeiro dia que chegou, esperando a sopa, né? Veio um bandejão todo coberto, todo arrumado. Eu disse: isso aqui não é para mim, não. Aí ele disse: é, padre, é a comida da diretoria, comida dos médicos. A partir de agora o senhor vai comer essa comida. É. Nesses dias eu comi feijoada no hospital. Nesses dias eu comi carne assada, comi frango, de tudo. Embora eu perdi 2,5 kg, né? Graças a Deus, perdi 2,5 quilos. Mas Deus cuidou de mim, mesmo naquela situação que eu não desejo para nenhum de vocês. Mas Deus cuidou de mim. Porque Ele te ama, seu besta. Ele sabe onde é que você está. Ele sabe o problema que você está vivendo. Você que está sofrendo. Chorei. Meus amigos, alguns sabem. Chorei. Teve dia que foi doloroso. Teve dia que foi difícil. Aí lá do banheiro eu ficava olhando a face de Jesus. Ó, face adorada, eu te amo. Ó, face adorada, eu te amo. Uma gratidão a todos do Hospital Menino Jesus, doutor Marcelo, doutor Haroldo, Brasil, doutor Márcio, Paraíba, doutor Washington, doutor Leonardo, aliás, Leopoldo, e a todas as enfermeiras. E a festa, toda noite na missa, né? O terço rezado com eles. E a madrugada, quando muitas vezes o médico ia e a pessoa gritando de dor, não tinha mais remédio. Eu me lembro de uma evangélica que estava lá, evangélica participando da missa, rezando terço. Por quê? Porque naquela noite que aquela senhora não conseguia dormir de dor, eu fui lá, peguei na mão dela e dizia: diga comigo, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Naquela noite dormiu ela e mais 7 pessoas que estavam na mesma enfermaria, que não tinham dormido na noite anterior. Eu vi Deus naquele lugar. Vi Deus presente em tantas pessoas que ao me ver e dizia: eu não acredito que Deus me mandou o Senhor para ficar comigo aqui, para ter a missa. Hoje a senhora me abraçava e chorava. Eu dizia: mas você vai sair em breve. Porque segunda-feira Deus me deu a moção que nessa semana todo mundo que estava lá na missa ia sair. E saíram, né? Então, esse é meu testemunho nesse tempo. Saio mais forte. Saio mais feliz. E lá eu entendi porque que na pandemia Deus me pediu 3 dias de jejum. Segunda, quarta e sexta. Eu comecei a fazer quando eu estava aqui. Na casa do Hudson e do Edson aqui. Desde o mês de junho, julho e agosto. O que é uma sopa diante de um dia de jejum? Deus nos treina. E eu dizia: eu tive o meu carite. Lembra? Eu tive o meu... a minha sarepta. Não sei o que é que foi o hospital, né? Mas sei que Deus estava lá. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.